história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Ministério abre consulta pública sobre trânsito de máquinas agrícolas.
As sugestões podem ser feitas até 20 de abril.
Governadores entregam propostas para mudar a lei de enfrentamento ao crime.
As leis fracas acabam fazendo cafuné na cabeça de bandidos.
Seguem os trabalhos de limpeza nas laterais da rodovia entre Margarida e São Roque.
Peço a todos os motoristas que estão passando por ali que tenham bastante atenção no dia de hoje ainda, no dia de amanhã.
Câmara analisa novo plano de carreira dos professores.
Projeto vai tramitar em regime de urgência.
Marco Antônio Wickert, o Max, é o presidente do PL de Quatro Pontes.
Max da Saúde é favorito nas pesquisas a pré-candidato a prefeito.
Assinada a homologação da obra da Praça Willy Bart.
Possivelmente no início da semana que vem nós já assinamos o contrato com a empresa está autorizada para iniciar a retomada desta obra.
Secretaria de Saúde registra quase 23 mil novos casos de dengue no Paraná.
Mais 18 óbitos foram contabilizados.
Asilo Lar Rosas Unidas organiza mais um bazar de roupas usadas.
O bazar da Associação Lar Rosas Unidas será realizado no sábado, dia 6 de abril, das 8 às 17.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Com chapa de consenso, prefeito Márcio Robert é aclamado presidente da AMOP. IML confirma que golpe de facão ou machado matou rondonense que teve corpo carbonizado. Caminhonete furtada em Nova Santa Rosa é incendiada em Novo Horizonte. Polícia Rodoviária Federal de Guaíra apreende veículo roubado transportando 132 quilos de maconha.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
A quarta-feira continua com muita nebulosidade em vários setores do Paraná. Vento em superfície transporta a umidade do oceano e atua na altura do sudeste do Brasil, com um sistema bastante instável. Nessas condições, fica com maior presença de nuvens entre o leste, centro, norte e noroeste do estado. Chuviscos e chuvas fracas ocasionais ocorrem em alguns momentos, mas de forma bem pontual, ou seja, chove em poucos municípios. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 31 graus. Umidade relativa do ar, 62%.
O Instituto Médico Legal de Toledo confirmou que golpes de facão ou machado mataram o rondonense Adair Engelmann Faiz, o PIT, 54 anos. Ele teve seu corpo velado e sepultado hoje no cemitério de Vila Nova, Toledo, onde residem os familiares. O exame de necrópsia confirmou que a causa da morte foi instrumento corte contundente, facão machado, ou seja, a conhecida degola parcial. Também foram confirmados que o corpo apresentava diversos outros ferimentos, contudo, o que realmente provocou a morte foi feito pelo instrumento facão ou machado. Delegado-chefe da 47ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Marechal Rondon, Pedro Lucena, revela que desde o registro do crime, investigadores iniciaram os trabalhos e já dispõem de uma linha para a elucidação do crime. Pedro Lucena não revelou novos detalhes para não comprometer as investigações, mas garantiu que está no caminho da elucidação. O delegado também pede para a população para que qualquer tipo de informação entre em contato através dos canais de denúncia. Governadores entregam propostas para mudar a lei de enfrentamento ao crime. Claudinei Domingues.
O presidente do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, COSUD, governador do Paraná, Ratinho Júnior, apresentou ontem em Brasília as sugestões dos 7 estados-membros no campo da segurança pública ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e aos presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco. As propostas foram formatadas no Pacto Regional para a Segurança Pública e Enfrentamento ao Crime Organizado, debatidas recentemente pelos governadores na 10ª reunião do COSUD, em Porto Alegre. São quatro propostas para o endurecimento no combate ao crime organizado encaminhadas pelos governos do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. As alterações na lei envolvem o combate ao crime organizado a partir da regulamentação do acesso às informações de monitoração eletrônica, revisão dos requisitos para concessão de liberdade provisória e inserção de qualificadora no crime de homicídio. O governador Ratinho Júnior fala sobre os objetivos das propostas apresentadas.
As leis fracas acabam fazendo cafuné na cabeça de bandido. Não é possível hoje você ter um criminoso que é condenado a 8 anos de prisão e depois de 2 anos ele já está na rua, muitas vezes cometendo crime novamente. E em alguns casos, que foi relatado inclusive por alguns governadores aqui, onde o policial prende 10, 20, 30, até 40 vezes o mesmo criminoso e ele volta para a rua. Então, foi um projeto que nós estamos entregando de forma sugestiva e a gente espera, pelo menos foi bem recebido pelos presidentes da Câmara e do Senado, para que ele possa ser debatido e automaticamente votado pelos nossos deputados e senadores.
Além das mudanças, os governadores do COSUD também propõem ações conjuntas das forças policiais entre os estados. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Um novo caso de veículo incendiado foi registrado em Marechal Cândido Rondon, desta feita no distrito de Novo Horizonte, hoje pela manhã. Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon e Corpo de Bombeiros foram mobilizados por volta das 7 horas e nas proximidades do trevo de acesso ao distrito encontraram o veículo em chamas. A princípio, as autoridades encontraram dificuldades para identificar a marca e modelo. Porém, momentos mais tarde, foi dado alerta de furto de uma caminhonete S10 no interior de Nova Santa Rosa. Ao acordar pela manhã, o proprietário deu pela falta do veículo e acionou a Polícia Militar. As causas do incêndio são desconhecidas. Ninguém foi encontrado no local. A caminhonete ficou completamente destruída. Polícia Rodoviária e a Federal apreendeu na madrugada desta quarta-feira na BR-63, em Guaíra, 132 quilos de maconha e capulho. As substâncias estavam sendo transportadas por um veículo Virtus, cujo motorista não atendeu a ordem de parada dada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal e, por conta disso, passou a ser perseguido. Em determinado momento, o condutor jogou o carro contra um barranco para tentar escapar dos policiais, mas foi dominado e preso. Além do motorista não possuir CNH, o automóvel utilizado na ação criminosa havia sido furtado ou roubado no Rio Grande do Sul. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal foi concluído com o encaminhamento do traficante das drogas e do automóvel à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,07%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,98 para compra e para venda.
No próximo bloco, Ministério abre consulta pública sobre trânsito de máquinas agrícolas.
Sugestões podem ser feitas até 20 de abril.
Câmara analisa novo plano de carreira de professores.
Projeto vai tramitar em regime de urgência.
Assinada a homologação da obra da Praça Willy Bart.
Possivelmente no início da semana que vem nós já assinamos o contrato com a empresa está autorizada para iniciar a retomada desta obra.
O Ministério dos Transportes abriu no dia 21 de março uma consulta pública sobre a regulamentação do trânsito de máquinas agrícolas em vias públicas, incluindo rodovias. Jorge Bahia.
A sociedade, inclusive os produtores rurais, tem até o dia 20 de abril para apresentar contribuições à minuta de resolução que está disponibilizada no site do Ministério. Após a consulta pública, o texto e as sugestões seguirão para a deliberação do Conselho Nacional de Trânsito. A consulta pública está disponível no site do Governo Federal, que contém um resumo do tema, uma nota técnica e a minuta de resolução. Em razão de dúvidas relacionadas à segurança e a aspectos operacionais do tema, a FAEP e o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon vinham mantendo interlocução com deputados federais, principalmente os que integram a Frente Parlamentar Agropecuária, questionando a viabilidade técnica de uma resolução do CONTRAN para o trânsito de máquinas agrícolas. O Código Brasileiro de Trânsito vigente proíbe o trânsito de máquinas agrícolas em rodovias. Com isso, o maquinário depende de carretas especiais para deslocamento deslocamento ou precisam recorrer a vias secundárias. Por isso, a principal reivindicação do setor agropecuário é que seja suprimido o artigo 101 do Código, que prevê que veículos acima dos limites de peso e dimensões estabelecidas possam circular nas rodovias mediante autorização especial de trânsito. Segundo o último censo agropecuário do IBGE de 2017, existem no Brasil 1 milhão e 200 mil tratores e 734 mil propriedades rurais. O presidente do Sistema FAEP Senar Paraná, Ágide Meneghetti, orienta os produtores a participar e mandar suas contribuições e suas opiniões. Afinal, são eles quem utilizam as máquinas agrícolas em seu dia a dia e é com a participação de quem produz que o Brasil terá condições de chegar a uma legislação justa e que atenda às necessidades do setor produtivo, beneficiando a sociedade como um todo. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon e de Chapla assinou o edital convocando todos os associados para a Assembleia Geral Ordinária, dia 24 de abril. O encontro está marcado para as 14 horas no auditório da Associação Municipal dos Suinocultores. Servirá para que a diretoria da entidade preste contas do exercício financeiro de 2023. Na ocasião, também serão apresentadas as atividades envolvidas pelo sindicato ao longo do ano passado, será divulgado o parecer do Conselho Fiscal e debatidos outros assuntos de interesse das famílias rurais. Novo plano de carreira dos professores tramita na Câmara Rondonense. Reportagem Adriel Marcelo.
Conforme o previsto, o Poder Executivo de Marechal Cândido Rondon encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei complementar 2/2024, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira, remuneração e valorização do Magistério Público Municipal. A matéria foi lida na sessão desta semana e deve tramitar em regime de urgência, pois em razão da lei eleitoral, para vigorar ainda neste ano, o texto precisa ser aprovado e publicado em forma de lei no Diário Oficial até 6 de abril. Conforme esclarece o prefeito Márcio Halber, a proposta do novo plano de carreira foi debatida por comissão especial, composta por membros da Secretaria Municipal de Educação, de profissionais do Magistério, de instituições de ensino e de centros municipais de educação infantil, além de representantes do Sindicato dos Servidores Públicos do município e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. O texto da proposta também foi apresentado na Assembleia realizada em 9 de março, com a participação de 229 profissionais de educação, quando houve extenso debate com a aprovação da matéria pela quase totalidade dos presentes. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Processo de revitalização da Praça Willibart Marechal Cândido Rondon ganhou novo episódio quando o prefeito Márcio Halber homologou o processo licitatório para a retomada das obras. Márcio acredita que no início da semana que vem deverá assinar a ordem de serviço para que a empresa vencedora do certame possa iniciar as obras.
A gente sofreu muito com essa obra, por conta de tudo que aconteceu, uma obra esperada, que nós queríamos já ter ela num andamento bem adiantado, mas infelizmente, por tudo aquilo que aconteceu, aquilo que já foi falado, né, pelos meios de comunicação, a rescisão do contrato por conta da empresa inicialmente contratada, e aí você precisa atualizar todo o projeto com os dados daquilo que foi executado, aquilo que não foi executado, atualizar valores, fazer uma nova planilha de cálculo para poder publicar o novo edital de licitação. Enfim, isso foi superado e nós pudemos licitar na semana passada esta obra, uma concorrência grande, 10 empresas de todo o Brasil participaram e conseguimos, na data de ontem, homologar esse processo licitatório e possivelmente no início da semana que vem nós já assinamos o contrato com a empresa está autorizada para iniciar a retomada desta obra com investimento de 7 milhões e meio de reais, arredondando os números, né, para poder adiantar bem a obra e entregar este equipamento público para a nossa população. É um cartão postal, está feia já há muito tempo, né? Ela carece de cuidados já há bastante tempo, enfim, nós vamos poder devolver isso, devolver esse espaço para as pessoas do nosso município poderem frequentar, ter seus momentos de lazer, de esporte, enfim, de diversão. Tô muito feliz e a nossa população merece.
Mercado agropecuário.
Soja saca R$ 107,00, milho saca R$ 48,00, trigo PH 78, R$ 64,00. Mandioca amido 25%, R$ 438,75 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, seguem os trabalhos de limpeza nas laterais da rodovia Margarida São Roque.
Peço a todos os motoristas que estão passando por ali que tenham bastante atenção no dia de hoje ainda, no dia de amanhã.
Saúde registra quase 23 mil novos casos de dengue no Paraná.
Mais 18 óbitos foram contabilizados.
O informe semanal da dengue, divulgado na terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, registra mais 22.767 casos e 18 óbitos de dengue. Reportagem Antônio dos Santos.
Com esta atualização, o Paraná soma agora 135.961 casos e 77 óbitos em todo o estado nesse período sazonal. O número é maior que o do boletim da semana passada, que trazia 22.222 novos casos e 11 óbitos. O total de casos também se iguala ao número total do ano epidemiológico de 2022-2023, 4 meses antes deste novo período terminar em julho. No último período, foram 135.064 casos, com 108 mortes confirmadas. O boletim desta terça-feira foi o 29º informe epidemiológico publicado pela Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, que registrou também 306.340 notificações, 214.915 casos prováveis e 71.262 casos em investigação. No total, já foram descartados 91.425 casos. Dos 399 municípios, 356 apresentaram casos autóctones, quando a doença é contraída localmente, e todos os municípios tiveram notificações. O novo boletim confirmou ainda um novo caso de chikungunya, somando 92 confirmações da doença no estado. Do total de casos, 58 são autóctones, ou seja, quando a doença é contraída no município de residência, e há ainda 380 casos em investigação e 923 notificações. Desde o início deste período, não houve confirmação de casos de Zika vírus. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
O Asilo Lar Rosas Unidas de Marechal Cândido Rondon está organizando para o próximo dia 6 de abril mais uma edição do seu bazar beneficente de roupas e utensílios. Quem dá detalhes a respeito é a voluntária coordenadora do evento, Leia Zambon.
O bazar da Associação Lar Rosas Unidas será realizado no sábado, dia 6 de abril, das 8 às 17. Teremos diversos itens com qualidade e valores atrativos, a partir de 50 centavos. Roupas femininas, masculinas e infantis, calçados, cama, mesa e banho, trajes sociais, utilidades domésticas e muitos itens para o inverno. Esperamos vocês para prestigiarem o bazar, que tem como objetivo a continuidade das melhorias para o bem-estar dos residentes. Será na Rua Belém, número 533, bairro Botafogo. Mais informações, 3284-2915 ou 99990-7129.
Marco Antônio Vicker, o Max, é o presidente do PLD Quatro Pontes. Reportagem Carla Escher.
O Partido Liberal PL, sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, é realidade em Quatro Pontes. No segundo turno das eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro do PL foi o candidato mais votado para a presidência da República em Quatro Pontes. Ele recebeu 2.790 votos, o equivalente a 85,22% do total da cidade. Já Lula foi a escolha de 14,78% dos eleitores e recebeu 484 votos. Protagonista e autor do movimento de emancipação do município de Quatro Pontes, Marco Antônio Vicker, assumiu a presidência da Comissão Executiva Provisória do Partido Liberal, PL, em Quatro Pontes, no dia 14 de março de 2024. Max da Saúde é forte liderança, favorito nas pesquisas, a pré-candidato a prefeito, e sua trajetória na política iniciou quando Quatro Pontes ainda pertencia a Marechal Cândido Rondon. Um movimento liderado por ele e demais lideranças tornou Quatro Pontes município em 1993. Desde então, Max participa ativamente da política local. Desde 2017, no governo João e Tiago, ocupa o cargo de secretário da Saúde de Quatro Pontes. Max declarou que o PL foi fundado em Quatro Pontes, observando os valores do partido, e nesse sentido está sendo construída uma candidatura para a prefeitura, com um grupo forte que conta com o apoio de lideranças do município, além dos deputados Marcel Micheleto, estadual, e Fernando Jacobo, federal. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, com apoio da pasta da infraestrutura, promove trabalhos de poda de árvores e limpeza das laterais da rodovia que liga os distritos de Margarida e São Roque. Secretário de Agricultura, Adriano Bax, pede a atenção dos motoristas.
Estamos fazendo aí a limpeza da rodovia que liga Margarida e São Roque, né? Um trecho bem longo, de muita mata ciliar nas laterais dos dois lados, né? Até formando aquele arco das árvores, né? Em cima da BR, então com constante risco aí para os caminhões que passam com ração e mesmo com transporte de maquinários agrícolas, né? E também do dia a dia, do ir e vir, né? De todos esses moradores dessa região, dos agricultores e moradores dos distritos, né? Sempre nos deixou muito preocupado, então já iniciamos na segunda-feira junto à Secretaria da Agricultura e a de Aviação e Obras e Serviços Públicos, né? Fazendo essa limpeza com pantaneira, a patrola, a motocana para recolher os galhos, a equipe de solo também com as motosserras, né? Para a gente deixar um serviço de qualidade, né? E bem organizado. Peço a todos os motoristas que estão passando por ali, então, que tenham bastante atenção no dia de hoje ainda, no dia de amanhã, que eu acho que talvez amanhã ou segunda-feira a gente finaliza o serviço. Então a gente pede também que os motoristas aí que estão trafegando nesses locais aí tenham bastante atenção e nos ajudem também, né? Com bastante paciência para a gente poder deixar um serviço de qualidade aí e não ter nenhum sinistro, nenhum acidente acontecendo.
A seguir em frente ampla de notícias. Com chapa de consenso, prefeito Márcio Halber é aclamado presidente da AMOP.
Encerro esse mandato, entrego para o Márcio Halber, prefeito respeitadíssimo no Brasil, no Paraná, na região.
A falta crônica de profissionais da Polícia Científica do Paraná está na origem de uma fila de mais de 73.600 perícias pendentes. As áreas mais afetadas são balística, genética molecular forense, química legal e computação forense, o que suscita, pela natureza dos exames, atrasos no andamento de investigações ligadas a assassinatos e identificações via DNA em casos de crimes sexuais, tráfico de drogas e crimes cibernéticos. As informações são públicas e estão disponíveis no site do próprio órgão. Segundo a plataforma, o total de exames, perícias finalizados dentro do prazo estipulado em lei, que é de até 10 dias, corresponde a pouco mais da metade dos pedidos feitos no estado. Para o presidente da Associação Brasileira de Criminalística, Marco Seco, é preciso investir na área como um todo, já que de nada adianta adquirir novas tecnologias se houver deficiência de pessoal para executar atividades tão específicas e essenciais. Polícia Civil do Paraná prendeu 779 suspeitos de crimes cometidos no âmbito da violência contra as mulheres durante a Operação Átria, executada ao longo de todo o mês de março. A ação foi realizada sob orientação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com abrangência nacional, e aconteceu simultaneamente em 229 municípios. Os focos foram combate ao feminicídio, violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual contra mulheres e outras tipificações. Ao longo dos 27 dias, os policiais civis apreenderam 31 armas de fogo, 29 armas brancas e 447 munições irregulares. Além disso, 4.610 boletins de ocorrência de violência doméstica e familiar foram registrados, 2.854 inquéritos policiais concluídos e 3.154 medidas protetivas solicitadas ao Poder Judiciário. Com chapa de consenso, o prefeito Márcio Halber é aclamado presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Reportagem Michael Bicker.
Aqui na cidade de Cascavel, terminou há pouco, na sede da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, AMOP, a eleição e posse da nova diretoria. Foi eleito por aclamação, chapa único, prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber. Primeira vice-presidente, a prefeita de Itaipulândia, Cleide Prates, e segundo vice-presidente, prefeito de Anaí, Carlos Reis, o Carlão. A eleição aconteceu na manhã desta quarta-feira e contou com a presença da maioria dos 58 prefeitos dos municípios do Oeste do Paraná, que fazem parte da AMOP. Deixou o comando da entidade o prefeito de Toledo, Beto Lunite, qual faz uma avaliação dos trabalhos e deseja bons frutos, boa sorte ao prefeito Márcio Halber.
É uma satisfação a gente ter organizado a AMOP desde a presença do Paranhos, Cabelo, nós, agora o Márcio. Isso mostra a qualidade que a MOP tem nos seus prefeitos, de cumprimento daquilo que é o papel de um grande gestor, de fazer as articulações, compor soluções e cumprir os acordos. Isso é fundamental, mostra aquilo que temos na região oeste, a qualidade de prefeitos. Por outro lado, celebrando conquistas e boas conquistas no sentido de recompor as finanças dos municípios que estava se desenhando em 2023 em fecharmos no vermelho pelas lutas municipalistas. Sensibilizamos o governo federal, o governo do estado, no sentido de fazer com que os municípios pudessem ter atendido as demandas de recomposição orçamentária. E por outro lado, outras tantas formas de atuação que tivemos, especialmente na questão da 163, término de obras, a exemplo de Marechal contra Rondon, que ficou belíssimo, essas lutas ainda necessárias com o DENIT, com o governo federal, para concluir aquela duplicação até Guaíra, o contorno de Guaíra, Lindo Oeste, Santa Lúcia, Capitão, até Marmelândia, precisa ser concluído esse espaço. Mas também outras presenças de secretários de Estado, ministro do governo federal, ministro do TCU, a conquista que tivemos na formação, e agora tenho o prazer de entregar o documento oficial de formatação jurídica do consórcio de assistência ao Márcio, ao Cabelo, que será o presidente. Então, na verdade, a gente tem uma atuação muito forte. Claro que compartilhando sempre com todos aqueles que fazem parte da MOP. O papel do presidente é esse, dar ordenamento, fazer o puxar dessa carruagem importante, que é essa grande associação, e usar desse espaço que se tem a nível federal e estado com o presidente para que as coisas aconteçam. Uma coisa fundamental é que a MOP defende a propriedade. A MOP defende o produtor de alimentos. A MOP está nessa luta da defesa de solução pacífica, mas consistente no respeito àqueles que estão produzindo no oeste do Paraná, especialmente Guaíra, Terra Roxa. E o Márcio, junto com os prefeitos, e eu estou junto nessa, precisamos avançar nessa solução. E a articulação com Itaipu também nessa proposta de entrelaçamento de conquista de recursos e dando apoio importante também à Associação dos Lindeiros. A MOP tem esse grande papel de articulação e o importante é que dentro da MOP tem a ADAMOP, que também pelas primeiras damas faz um grande papel de acompanhamento e de provocação para os prefeitos para que a gente possa juntos fazer o melhor nas políticas públicas para cada território de cada município do oeste do Paraná. Encerro esse mandato, entrego para o Márcio Halber, prefeito respeitadíssimo no Brasil, no Paraná, na região, com muita firmeza, com uma personalidade importante que é necessário para conduzir a MOP, e estou feliz por isso, porque nós estamos dando mostra que é possível, mesmo dentro de um cenário conflituoso que estamos vivendo no país, na MOP existe harmonia, porque dentro dela tem prosperidade e a gente quer fazer pessoas felizes e satisfeitas, colocando aquilo que a região sabe fazer, produzir riquezas e a economia estar a serviço da vida.
De Cascavel, para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.